Este podcast é uma produção do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças, um think tank no Rio de Janeiro. É um podcast sobre a ciência, a arte e a prática da política econômica no Brasil. É um registro da história e uma busca de lições para o presente.
Eu sou José Augusto Fernandes, host do podcast do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças.
Nosso convidado de hoje é Amaury Bia, CEO da Gavi Investimentos, foi economista-chefe do Ministério do Planejamento, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, secretário executivo do Ministério da Fazenda na gestão de Pedro Malan e diretor executivo do Banco Mundial. Nesta série, que trata de gestão de crises e governança, Amaury Bia nos fala das funções e do importante papel de uma secretaria executiva e da articulação intra-governo, e relata o delicado processo de transição de governo em 2002.
Obrigado, Amaury, por sua participação nesse podcast A Arte da Política Econômica, da Casa das Garças.
Eu que agradeço.
Obrigado, Amaury. A sua participação está em um bloco chamado Gestão de Crises e Governança, né? Nós vamos explorar com você um pouco mais a governança do que a crise. Mas antes da gente entrar, né, na sua experiência na administração pública brasileira, que foi uma experiência bastante rica, queria que você começasse conversando sobre você, quer dizer, sobre a sua história, sobre a sua formação, os vários momentos que você tem na administração pública.
Pois não, Zé Augusto. Eu me formei em economia pela Universidade de São Paulo e, assim que me formei, passei no mestrado da USP também, no mestrado em economia da USP, fiz lá os créditos de mestrado. Ao término desses créditos, apareceu uma coisa que era muito rara no contexto brasileiro, um convite para que eu seguisse adiante meus estudos acadêmicos, partindo diretamente para o doutorado e pulando, portanto, a etapa da fase de mestrado, da tese de mestrado. E tomei a decisão naquela época, não sei se acertada, de pular a tese de mestrado, fiz o doutorado, passei para o doutorado direto, como se falava na ocasião, também pela Universidade de São Paulo, onde também fiz lá os créditos todos, e mencionava essa, talvez um equívoco da minha parte, de ter acelerado o passo, porque eu acabei não defendendo a minha tese de doutorado, e com isso fiquei apenas com a titulação de bacharel em economia, o que acho que não afetou muito a minha vida, mas talvez pudesse ter sido mais feliz se eu tivesse feito minha tese de mestrado, depois feito o doutorado devagar e assim por diante. Não sei se foi uma decisão apropriada, mas foi o que aconteceu comigo. Ao término quando eu estava, acho que no último ano, já tinha terminado os créditos de doutorado, eu participei de um programa interdisciplinar do SEBRAP, que é um centro de planejamento, centro de pesquisas, né, importante, que reunia vários intelectuais importantes e que criou um programa interdisciplinar para jovens pós-graduandos de várias áreas, economia, direito, sociologia, história, ciência política, enfim, juntava esses jovens todos com o objetivo de criar ali uma interação entre esses jovens e, ao mesmo tempo, um treinamento interdisciplinar em que o aluno o pós-graduando de economia se expunha à filosofia ou se expunha à sociologia, mutatis mutandis, ou de direito se expunha à economia, e assim ia. Enfim, todo mundo se expunha a uma variedade de disciplinas das ciências sociais, e foi um período de 2 anos extremamente rico para mim. Eu acho que ali eu aprendi muito, convivi com pessoas extraordinárias, E convivi e formei, inclusive, vinculações pessoais, ou relacionamentos pessoais que duram até hoje, de pessoas que eu conheci nessa época e que fazem parte da minha vida pessoal e fizeram parte da minha vida profissional também. Então, eu sinto como uma experiência bastante relevante na minha formação. Na sequência desse período do SEBRAP, eu me casei, eu estava no SEBRAP quando me casei, minha esposa ficou grávida do meu primeiro filho, e eu me senti compelido a buscar um emprego, porque realmente eu tinha problemas de reprodução material que eram relevantes à época para mim. E, então procurei, foi meu primeiro emprego foi numa empresa, numa empresa chamada Copersucar, que acho que todos conhecem, como economista júnior da empresa. Comecei lá trabalhando, como analista econômico mesmo. Fiquei cerca de um ano, depois fui para outra empresa, Sadia, até que veio minha primeira interação com o setor público. Foi no momento em que um conhecido, uma pessoa com quem eu convivi na época do SEBRAP, Antônio Candir, torna-se secretário de política econômica da ministra Zélia, à época, no governo Collor, e me convida para fazer parte da sua equipe. E isso foi minha primeira experiência no setor público. Eu aceitei, naturalmente, fui a Brasília, trabalhei na Secretaria de Política Econômica como um técnico, e foi riquíssimo. A experiência foi de muito aprendizado, de interação também com jovens que o Candir trouxe de toda parte, inclusive vários da PUC, e através do acho que foi através até do Eduardo Modiano, ele reuniu umas pessoas bastante competentes e de bastante projeção depois na cena brasileira, pessoas com quem eu convivi, aprendi e convivo até hoje. Convivi também depois do governo da Zélia enquanto ministra. Marcílio assumiu o ministério, nomeou um novo Banco Central, nomeou novos secretários, enfim. E nessa oportunidade foi a minha primeira interação com o hoje sócio Armínio, meu amigo assim de longa data, mas foi a minha primeira interação pessoal e profissional com ele. Foi quando ele assumiu a diretoria de assuntos internacionais do Banco Central, no governo Collor também. Chega o momento em que eu saio do governo, deixo o governo, volto para São Paulo, né, de novo a convite do Candir para trabalhar com ele aqui numa consultoria que ele havia iniciado. Fiquei um tempo lá, depois fui convidado para ser economista-chefe do Citibank, onde eu fiquei uns 2 anos. Foi também uma experiência interessante, primeira vez que eu trabalhei em instituição financeira, e uma instituição que era bastante estruturada à época, um player bastante relevante, talvez mais relevante do que é hoje ainda no Brasil. E aí Candir assume, já no governo Fernando Henrique, o Ministério do Planejamento, que é quando eu aceito o convite dele para integrar a sua equipe. Eu fui para lá com o objetivo de assumir a chefia da assessoria econômica do Ministério do Planejamento. Fiz isso tão logo Martos Tavares se deslocou para a Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento. Eu fiquei, então, ocupando a Secretaria assessoria econômica do Ministério do Planejamento. Trabalhei ali por 2 anos com Candir no Ministério do Planejamento, já com muita interação com o Ministério da Fazenda, com o Banco Central, enfim, a equipe econômica, por necessidade de interagir de forma importante. Portanto, conhecendo bastante bem toda a equipe do Ministério da Fazenda, e inclusive o Pedro Malan, o Pedro Parente, enfim, todos que estavam chefiando ali a equipe. Aí se candidata a deputado, tem que se desincompatibilizar, deixa o Ministério do Planejamento, eu ia voltar para São Paulo. Mas Pedro Malan me faz um convite para assumir a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, assumo esse posto, esse trabalho, é interessantíssimo, por óbvio, tendo a responsabilidade quase em glória de suceder ao José Roberto Mendonça de Barros, que é uma barra muito alta, né, para mim. Mas foi indo tal, Pedro Parente resolve assumir o Ministério do Planejamento num dado momento, a convite do presidente Fernando Henrique, abre-se a vaga de secretário executivo e Pedro Malan me honra com o convite de assumir essa secretaria, o que faço e até o final praticamente do segundo mandato do presidente Fernando Henrique. Então essa é a minha história, digamos assim, até chegar ao setor público e ao momento sobre o qual nós vamos conversar.
Após experiências nas mais diversas áreas, a Mauri entra no setor público. E aqui nos traz reflexões sobre o papel e atribuições de um secretário executivo. E um aprendizado importante. Cabe ao secretário ajudar o ministro a pensar e fazer acontecer.
É uma história bastante diversificada, né? Porque você tem a experiência de empresa, né? Você tem a experiência de um tipo de um think tank, né? Mas sempre envolvido com muitas políticas públicas, na época que era o SEBRAP, e certamente muito interdisciplinar, que é um tipo também de experiência diferente, né? Depois, administração pública em várias dimensões, setor financeiro, quer dizer, faltou pouca coisa, né? Só faltou apenas artes plásticas, talvez, aí na sua experiência, né? Então, bastante diversificada, né?
Nessa eu não teria sucesso nenhum. Se tive algum,
esse quadro atrás não foi você que pintou. Muito bem. Como secretário executivo, talvez antes de você contar um pouco a própria experiência como secretário executivo, talvez fosse interessante a gente entender o que é a função, não é, do secretário executivo, né? Certamente tem muitas funções de gestão, né? Tem funções de formulação, né? De coordenação. Explica um pouco, primeiro, como você vê o papel, né, de um secretário executivo. É possível que ele possa até se moldar em algumas ocasiões de acordo com o perfil do ministro, mas tem algumas funções que são básicas e depois você conta um pouco sobre os seus grandes desafios na secretaria.
Pois não, Zé Augusto. De fato, na minha experiência, na minha avaliação, o papel do secretário executivo ele varia muito dependendo do ministro e dependendo do secretário executivo que ali está, enfim, do perfil desse secretário executivo. No meu caso, quais são as funções, digamos, do secretário executivo, potencialmente, né? As funções são de coordenar, de fazer funcionar o Ministério da Fazenda, ou o ministério específico do qual ele... enfim, do qual ele é secretário executivo. Isso envolve questões orçamentárias, não do ponto de vista macro, mas do próprio ministério, né? como alocar os recursos, enfim, questões de RH, questões de, enfim, aquelas questões mais do dia a dia da gestão de um ministério, que obviamente não são feitas pelo ministro. E no meu caso, sequer eram feitas por mim, secretário executivo. Quer dizer, nós, Pedro Parente, eu já herdei do Pedro Parente uma estrutura e achei a ideia extraordinária de de dar a delegar ao secretário executivo adjunto digamos, as tarefas de administração do Ministério da Fazenda para liberar tempo, energia, tranquilidade, para fazer um trabalho, a segunda perna, digamos, do trabalho do secretário executivo, que é de fazer o que o ministro achar que ele deve fazer. Pode formular? Pode. Pode simplesmente coordenar as secretarias? Pode. Deve ter alguma ascendência sobre os secretários? Pode ter, pode não ter. Então, ali, Pedro Malan tinha um secretariado estupendo, de muita qualidade, de muita senioridade, de muita eficiência. Então, não cabia a mim coordenar os trabalhos da Receita Federal, os trabalhos da Secretaria do Tesouro, enfim, o que quer que fosse. O que cabia a mim? Como é que eu me encaixava ali? Me encaixava ajudando o ministro a pensar e fazer acontecer, sobretudo a parte de fazer acontecer. Conversávamos, eu acompanhava a agenda dele com muito de perto, quer dizer, ele estava presente em várias dos momentos, das interações que ele tinha com secretários, com pessoas de fora do ministério. Os assuntos tratados eu estava absolutamente ciente de quais eram e como ele gostaria de vê-los tratados, e procurava então fazer com que isso acontecesse.
Todo o follow-up, acompanhamento e monitoramento.
A conversa, depois a conversa com a PGFN, a articulação entre duas secretarias que eventualmente não estariam se entendendo, a Secretaria de Política Econômica com a Secretaria da Receita Federal, para citar um exemplo clássico.
Né? Sempre, né?
Sempre tem algum tipo de conflito, ou o Banco Central mesmo, com a Secretaria da Receita Federal, ou a CVM, as autarquias também ligadas, né? os órgãos colegiados ligados ao Ministério da Fazenda. Então, e tinha também uma função que eu julgava importante de, digamos, eu fazia parte dos conselhos das instituições públicas federais, Banco do Brasil, Caixa. Quando não estava no conselho, eu recebia bastante os presidentes dos bancos, com seus problemas, com as suas preocupações, que envolviam não só questões intramuros ali de cada um dos bancos, mas às vezes de relacionamento com o Congresso, com outras áreas do governo, com próprias, outras áreas do próprio Executivo, outros ministérios e questões dessa natureza que são do cotidiano. E claro que a gente sempre procurou tratar disso a partir da governança dessas instituições financeiras, assemelhando, trazendo para próximo da governança de uma instituição privada, a governança dos bancos públicos, e assim essa era a diretriz desde o começo do governo Fernando Henrique, assim que as coisas funcionavam, mas sempre haviam diálogos, conversas, e tem sempre uma zona cinzenta em espaço para algo que enseja alguma discussão. Então eu vi assim, dessa maneira, meu papel ajudava, acredito, a pensar, ajudava, sobretudo, a fazer as coisas acontecerem e fazia interação com o Banco Central, com o CVM, além da direta que o próprio ministro fazia. Eu tinha uma proximidade bastante grande com esses órgãos também, e às vezes com a COAF. E tem um outro papel que é interessante do secretário executivo, que é o trabalho junto ao CONFAS. Ele é o presidente, ministro da Fazenda é presidente do CONFAS, e essa presidência em geral é exercida pelo secretário executivo. Não necessariamente, mas em geral é.
Sei. E com o Congresso, você acabou de fazer a menção que trabalhava um pouco a agenda até dos bancos, dava uma coordenada nessa área, mas a agenda do Ministério da Fazenda com o Congresso Nacional, você tinha que se envolver também com...
Tinha sim, bastante. Todo ministro precisa de um escudo, né? Esse escudo, por vezes, é o secretário do Tesouro, por vezes é o secretário da Receita, por vezes é o presidente do Banco Central, e muito frequentemente é o próprio secretário executivo. Então, muitas vezes você tem uma interação com, enfim, com uma bancada ruralista, bancada da saúde, a bancada da educação. O ministro atende, ouve. Pedro Malan é uma pessoa de poucas palavras, ele não se expõe muito sabiamente. E eu ficava ali ouvindo junto com ele, do lado dele, e depois eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que, tendo ouvido ali todas as questões que teriam que ser tratadas, eu tinha que tratar delas. Em geral, não havia tratamento possível sem danos importantes ao erário público. Então, não era possível atender as demandas e tinha que dizer não. Então, eu tinha essa interação, às vezes, conflituosa, né, com senadores, com deputados, era normal.
Mauri, o que é que você aprendeu sobre dizer não? Porque eu acho que uma das principais funções do Ministério da Fazenda é dizer não, né? O que é que você aprendeu com essa função? Com eficiência?
Eu acho que eu estou aprendendo até hoje. Não é fácil dizer não com eficiência, você tem que ouvir, tem que aprender a ouvir, explicar por que o não está sendo dito. Mas você está lidando com pessoas muito inteligentes. Não chegou ao Senado ou à Câmara dos Deputados nenhuma pessoa com inteligência inferior à sua. Tenha certeza absoluta, sempre que estiver conversando com algum senador ou deputado, tenha certeza absoluta que isso está acontecendo. A pessoa é muito inteligente. Então não é fácil, a pessoa te envolve, te constrange, ela quer o sim, ela precisa politicamente do sim. Às vezes ela está convencida de que o sim é o melhor, porque ela está enxergando uma necessidade que não pode esperar. Então é difícil, eu estou aprendendo ainda a dizer isso.
É uma boa conclusão, né? Certamente todos nós estamos aprendendo ainda. Mas dentro dessa função do secretário executivo, né, e do próprio Ministério da Fazenda, quer dizer, o Ministério da Fazenda é um locus, né, permanente de demandas, de apagar incêndios, né, de crises de última hora que surgem, que você tem que operar, quer dizer, problemas regulatórios, etc. Como vocês separavam, quer dizer, essa demanda spot, né, por ações de emergência e a necessidade de construir, né, quer dizer, de ajudar o processo de modernização institucional, que aí você tem que... É um tipo de tratamento diferente, que você tem que começar a pensar novas legislações, novos procedimentos, etc. Como é que vocês gerenciavam, quer dizer, esses conflitos de tempo, de capital político e de capital humano?
Olha, nada muito estruturado na forma de gerir isso, porque muitas vezes eu fiquei pensando nessa questão, e em vários momentos a resposta a uma situação conjuntural, uma situação urgente, ela envolve elementos estruturais, você passa por eles, né? É muito típico isso. Está acontecendo agora, quer dizer, uma tensão produzida por um choque externo da pandemia gera a necessidade de incorrer em déficits fiscais que não podem ficar sem uma resposta de longo prazo, sob pena de desorganizar totalmente a economia. Então, as duas questões andam juntas. Então, você tem que ir dividindo o seu tempo. Muitas vezes a variável de ajuste é a sua jornada de trabalho. Você trabalha mais, trabalha finais de semana, não há muito como organizar isso melhor. Claro que para tarefas, por exemplo, vamos pensar na lei de responsabilidade fiscal. A gente quer uma lei de responsabilidade fiscal, vamos escrevê-la? Vamos. Então forma aqui um grupo de pessoas que vai se dedicar mais àquilo e produzir as minutas que depois vão ser discutidas, mas tem alguém fazendo aquele trabalho que não está no dia a dia, porque senão não sai.
A reforma tributária é debate histórico no Brasil. Como interfere em muitos interesses, o desafio é essencialmente político.
Um tema de política econômica que eu acho que é frustrante, né? Quer dizer, quando você olha as várias iniciativas ao longo dos anos, inclusive agora, é o tema da reforma tributária, né? Ao mesmo tempo, quer dizer, os governos, né, sempre enfrentam como um problema emergencial, que é a questão do controle das contas públicas, e aí, por vezes, fazem um esforço que aumenta a receita, mas aumenta a ineficiência também da economia, né? E nunca sobra o tempo necessário para você tratar, quer dizer, da melhoria da eficiência do sistema tributário, né? Ao mesmo tempo, quando olhamos a estrutura do Ministério da Fazenda, a Receita Federal, ela praticamente faz formulação e implementação, ou seja, eu não tenho dentro da estrutura do Ministério da Fazenda, né, uma área, quer dizer, fortemente dedicada, quer dizer, à formulação tributária. Isso, de alguma forma, é delegado, quer dizer, à Receita. Como você vê esse tipo de dilema dentro desse contexto? E por que que é tão difícil fazer reforma, quer dizer, melhorar a eficiência do sistema tributário brasileiro?
Eu acho que é tão difícil, começando pelo final, né? Eu acho que é muito difícil pelas implicações políticas que isso tem, porque tem implicações sobre, digamos, os estados, os municípios, as corporações, as bancadas, na medida em que você tem vinculações também, enfim, é um tema bastante complexo do ponto de vista político. Não acho que o entrave maior esteja na formulação de uma proposta. Várias propostas foram formuladas ao longo do tempo. Acho importante sempre ter-se a participação da Receita Federal. A Receita Federal conhece o sistema tributário. É claro que ela tem um viés de preservação do status quo, porque a função precípua da Receita Federal é arrecadar. E mudanças trazem incertezas. A Receita Federal tem uma preocupação menor com a eficiência do setor do sistema econômico, do sistema tributário, do que, digamos, um formulador de política econômica deveria ter. Ela tem muita preocupação de não perder as condições de arrecadar, que são importantes também. É uma função importante do sistema tributário arrecadar, mas é uma função importante não distorcer, ou distorcer o mínimo possível o sistema econômico, como a gente sabe. Isso, às vezes, jogou historicamente a discussão da reforma tributária um pouco para a Secretaria Executiva. Eu participei de debates e de tratativas de reforma tributária na época que estava no governo.
Idealizada pelo economista Bernard Api, a proposta pretende acabar com três tributos federais: IPI, PIS e COFINS. Também quer acabar com o ICMS, que é estadual, e o ISS, municipal. Todos incidem sobre o consumo. No lugar, o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, o IBS, de competência de municípios, estados e União, além de um outro Imposto sobre Bens e Serviços específicos, esse de competência apenas federal.
Mas o melhor exemplo que me ocorre foi o Bernard Api, como secretário executivo do Ministério da Fazenda, que trouxe, abraçou essa causa e se tornou um dos maiores especialistas, né, no tema, e até hoje tem influência sobre esse debate. Então, por quê? Porque não é a Receita que vai fazer, tem que ser alguma outra pessoa. Secretário Executivo é um candidato interessante para isso. Ou Secretário de Política Econômica, um dos dois.
Neste bloco, a Mauri analisa a importância de uma coordenação intragovernamental para o funcionamento e cumprimento da agenda do Ministério da Fazenda.
Um outro tema, Mauri, a questão da coordenação entre governo, quer dizer, o quanto a agenda do Ministério da Fazenda, né, quer dizer, vocês precisavam fazer esse exercício de coordenação, quer dizer, com os outros ministérios. Certamente existe um veio que é a Casa Civil, vocês sempre têm que estar trabalhando, quer dizer, com a Casa Civil. A coordenação intragovernamental, quer dizer, é sempre muito importante, ela determina, quer dizer, se ela não funciona bem, a eficiência do governo é prejudicada. Como você vê a sua experiência, né, no período, e que lições você aprende de como se fazer melhor coordenação?
Eu acho que eu tive sorte, sobretudo no governo FHC, porque os dois ministros-chefes da Casa Civil eram de uma competência nesse trabalho de coordenação extraordinária. Tanto o ministro Clóvis Carvalho quanto o ministro Pedro Parente faziam brilhantemente esse trabalho de coordenação, colocar todo mundo que precisava opinar sobre um tema em volta da mesa, discutir esse tema com franqueza, com abertura, não ter um vácuo decisório, produzir a decisão. Isso é uma arte, e é uma arte de bons executivos. E eu aprendi muito, prestei bastante atenção para tentar absorver o máximo possível, porque realmente a eficiência, enquanto gestores dessas duas pessoas, era muito grande, é muito impressionante. Claro que é sempre difícil, sempre tem, digamos, relacionamentos ou proximidades. Um ministro é muito próximo do presidente da República. Aí não tem coordenação que resolva esse problema. Aí obriga o outro ministro a ir no domingo visitar o presidente da República e dar a opinião dele com franqueza.
Isso é importante lição.
Isso acontecia, evidentemente, com frequência em disputas dentro do governo. Assim, um achava isso, outro achava aquilo. O presidente da República é o árbitro final disso e não passa pela Casa Civil necessariamente. Mas no dia a dia do governo não é assim. Então, acho que ter uma Casa Civil forte, com perfil, com gestor, com perfil de gestor, com ministro, com perfil de gestor, é uma coisa muito importante. A interação do Ministério da Fazenda com outras pastas, outras áreas de governo, era muito grande. Vou citar alguns exemplos. Na questão do comércio exterior, fundamental, porque envolve política tarifária, envolve questões dessa natureza, envolve até financiamento externo, né? as facilities de financiamento externo. A interação com o Ministério da Agricultura é enorme, porque todo subsídio é financiado pelo Tesouro, e aquilo tem uma implicação fiscal, então você está o tempo todo ali discutindo com o Ministério da Agricultura. A interação com o Ministério da Integração Nacional, pela mesma razão, Sudene, Sudam, fundos constitucionais, como gerir aquilo com eficiência, com aqueles subsídios, tentando minimizá-los, era nosso objetivo, nem sempre bem sucedido, mas era esse o objetivo, de fazer aquilo de forma eficiente e com custo mais baixo para o Tesouro. Então, tem muita interação. Ministério da Saúde, quando se definiu o piso mínimo de despesas do Ministério da Saúde, uma implicação fiscal gigante. E aí, todo ano, na hora da definição do orçamento, do contingenciamento, não tem jeito, é muita interação. A interação era boa quando a interlocução era boa. Ministros de boa qualidade e seus secretários executivos de boa qualidade produziam um espaço que era de conflito, um queria uma coisa, outro queria outra, mas uma coisa produtiva e desarmada, digamos assim.
Um período de grandes riscos, a transição de governo em 2002, tratada politicamente sob a luz de experiências internacionais.
Mauri, você participou, né, de um momento também muito importante, que foi a transição, né, de 2002. Né? Eu queria que você contasse um pouco como foi, né, o envolvimento, né, de vocês à época, né, com o processo de contenção de crise, com as ações institucionais que foram desenvolvidas, né? Houve também um diálogo, né, com a oposição naquela ocasião. E eu tenho a impressão também, que eu posso estar enganado, que houve um trabalho de captura da experiência internacional de transição de governos, né, para que deixasse, quer dizer, todo um sistema de informação organizado para o próximo governo. Você poderia falar um pouco sobre isso, até porque em 2022 teremos outros momentos de transição e talvez um pouco de aprendizado, né, sobre esse momento, né, de risco político elevado, risco econômico, talvez seja útil para os nossos ouvintes.
Sem dúvida. Não, eu acho que você está certo, houve... tomou-se emprestado da experiência internacional as transições mais civilizadas, mais organizadas dos países mais desenvolvidos, que é uma transição documentada, bem feita, com antecedência necessária, enfim, com as informações claras, com os temas que vão surgir nos primeiros dias de governo claramente identificados para que cada um que assuma o seu posto de ministro da Saúde, ou de ministro da Fazenda, ou de presidente da República, saiba que decisões ele será obrigado a tomar nos primeiros dias, nos primeiros vários dias, né, nas primeiras semanas em que ele governa e tudo mais. E houve também uma experiência que foi essa... Isso foi mais uma inspiração, que foi na crise, acho que foi a crise da Coreia, que estava no meio de uma transição política também, e que o Fundo Monetário exigiu uma contrapartida de compromisso dos candidatos ao governo naquele país. Só que uma coisa muito formal, muito amarrada, muito, enfim, talvez indigesta, né? Muito difícil de ser digerida politicamente. Então, em 2002, foi feita essa... A gente vivia um momento muito difícil, já vinha em 2001, com crise argentina... crise do americana produzida pelas questões contábeis e da Arthur Andersen e tudo mais. Tinha também ainda reflexos da crise de energia. Enfim, então 2002, um ano difícil, o presidente Fernando Henrique com dificuldade de fazer o seu sucessor, a candidatura do ex-presidente Lula crescendo, aquilo acendeu a chama de um risco político muito grande. Começamos a ter reflexos sobre os indicadores de rolagem da dívida, de câmbio, portanto a necessidade de reação da política monetária, dado que a desvalorização cambial produzia inflação, e inflação, enfim, a política monetária tinha que reagir a esse choque. Atividade econômica também começou a desacelerar fortemente. Enfim, então era um momento assim, muito difícil, de muita dificuldade, o setor externo também fragilizado, porque houve uma saída de capitais que produziu, inclusive, a desvalorização cambial. E havia, então, a conveniência de se negociar um acordo com o Fundo Monetário que não precisaria ser utilizado pelo próximo governo. O próximo governo não precisaria sacar deste acordo, mas teria a possibilidade de. E esse acordo, conseguimos negociar o acordo, conseguimos negociá-lo em bases saudáveis do ponto de vista político, ou seja, bastando conversas com os candidatos e sinalizações vagas dos candidatos de que apoiariam alguns princípios de política econômica. Isso foi feito, foi conseguido, foi tanto o acordo com o Fundo Monetário quanto o entendimento da importância desse processo por parte dos candidatos que participaram, os principais participaram dessas conversas e essa sinalização ajudou a aquietar um pouco as coisas. As coisas só aquietaram de fato uma vez feita a transição, conhecida a equipe do novo presidente e sinalizada a política econômica, o compromisso com uma política econômica que era, enfim, responsável do ponto de vista fiscal, responsável em todos os pontos de vista. Quer dizer, o primeiro mandato, a primeira sinalização que o presidente Lula deu ao assumir foi muito positiva. E com isso as questões começaram a perder importância. Mas negociar esse acordo e fazer essa transição organizada, protegida, mais civilizada, me parece que foi muito importante para o período. Acho que as coisas poderiam ter tido outro caminho e ensejado, inclusive, outro tipo de reação por parte do presidente eleito. Infelizmente, as coisas caminharam bem, mas a situação era muito delicada, para dizer o mínimo.
Eu entendo que existe o papel de algumas instituições, né, que são importantes para transições menos traumáticas, exemplo até agora da maior independência do Banco Central, você ter leis fiscais que sejam mais estruturantes, né, quer dizer, que não permitam muitos desvios ao longo do tempo, mas a gente não escapa, né, do novo governo, de fato, dá o sinal, e é aí onde a gente recupera a confiança e a credibilidade. Né?
É quando a incerteza é produzida pela política, por um fato, só a política pode resolver a incerteza, não há outra maneira.
A Mauri nos conta aqui sua experiência no Banco Mundial e explica qual a função da diretoria executiva.
Você, depois da sua passagem no Ministério da Fazenda, você vai para o Banco Mundial. E aqui é interessante a gente conhecer melhor, eu acho que os nossos ouvintes possivelmente conhecem pouco, né, essa função da diretoria executiva, né, do Brasil e mais um conjunto de países, né, no Banco Mundial. Acho que você poderia falar um pouco sobre o que é essa função e que tipo de questões, né, você se envolveu na época e que tipo de visão para o Brasil você passa a construir, quer dizer, a partir dessa experiência.
Foi uma experiência curta, para começar dizendo isso. Eu fiquei um ano aproximadamente na função. O mandato era de 2 anos, eu decidi voltar para o Brasil. A função, ela é basicamente como se fosse um conselho de administração do Banco Mundial residente, ou seja, que está lá todo dia e trabalha todo dia na instituição. Mas a instituição tem a sua diretoria, a sua presidência, a sua chefia, toda a sua estrutura hierárquica própria funciona e tem o que esse conselho de administração, formado por 24 membros, que representam todos os sócios do Banco Mundial. Alguns desses sócios têm um representante próprio, outros sócios se juntam, o que eles chamam de constituencies, né, para poder eleger o seu representante. O Brasil, enfim, em alguns momentos, ele é o presidente desse conjunto de países no Banco Mundial, ele é o representante, desculpa, desse conjunto de países do Banco Mundial, no Conselho do Banco Mundial, nesse board, né, no board residente. Além disso, os ministros das fazendas de todos os países também representam também tem um conselho, que é um conselho até que, digamos, é mais estratégico, não está tanto no dia a dia das coisas, das questões do banco. O que esse conselho faz? Ele aprova toda e qualquer operação de crédito do banco e das suas agências, da Miga ou do IFC também, qualquer operação do grupo Banco Mundial é aprovado por esse conselho. Eu nunca vi nenhuma situação em que um projeto proposto pela diretoria do Banco Mundial fosse recusado pelo Conselho. Porque essas negociações se dão antes. Elas se travam antes, elas só chegam ao ponto de virem ao Conselho se tiverem a concordância da maioria dos membros, em particular dos europeus, do japonês e do americano. Senão não vai. E hoje em dia talvez os chineses. Né?
Uhum. A diretoria do Brasil representa, acho que, cerca de 9 países ou alguma coisa parecida.
Exatamente, exatamente.
Isso permite algum exercício assim, de soft power do Brasil em relação a esses países, quer dizer, de identificação de oportunidades?
Permite, assim, acho que muito pouco, eu diria. Não tem tanta importância. Eu lembro que nesse ano, por exemplo, eu trabalhei muito próximo ao Haiti, porque o Haiti estava precisando muito de ajuda, e eu procurei aproximar o banco do Haiti para que alguns empréstimos ali fossem dados. Aquilo era percebido como governo brasileiro? Acho que não. Acho que era percebido como uma diretriz ali do banco, uma aproximação do banco e não do governo brasileiro. O que eu achei interessante nesse trabalho, a única coisa que me pareceu realmente interessante foi as discussões de política, que passavam também por esse conselho. Como é que o Banco Mundial deve enfrentar a questão da governança, a questão das questões das regras contábeis, a questão financeira, certo, corrupção e coisas dessa natureza, da pobreza. Ali tem reflexões muito interessantes de política que se extrai bastante coisa. E participei também de discussões interessantes de funcionamento do próprio banco, né? Discutir
a reforma do banco.
A reforma do banco, ou pensar o fundo de pensão do banco, como ele deve investir o dinheiro, questões dessa natureza, que eu participava de alguns comitês que eram interessantes. Foi assim, menos interessante do que eu gostaria, senão não teria ficado só um ano. Então eu achei que devia voltar.
O que ficou das experiências? A importante distinção entre política de Estado e política de governo.
Nós estamos chegando ao final, eu acho que é um momento assim, de síntese, né? Você teve uma experiência rica na administração pública brasileira, e queria que você explorasse um pouco qual é a síntese que você faz sobre essa sua experiência e que lições você aprende que não estão no livro-texto e qual é a agenda daqui para frente, né? Quer dizer, para que a gente tenha um Estado, né, mais eficiente nesse país.
Olha, eu acho que as questões... É claro que isso a sua pergunta comporta um universo de reflexões. Eu vou fazer apenas as que me ocorrem como as mais importantes aqui. Em primeiro lugar, eu acho fundamental termos no governo agências, burocracias no bom sentido, né, carreiras bem estruturadas, com pessoas tecnicamente competentes com a orientação ou estímulo de fazer a coisa certa, de fazer a coisa direito, de trabalhar em prol do bem coletivo. Isso é essa última pernada, a gente não tem direito aos incentivos, mas a gente tem, por incrível que pareça, na minha experiência, as burocracias de qualidade, bem intencionadas e que trabalham os quadros e trabalham arduamente com o interesse público em mente. Isso é muito importante, preservar. É muito importante preservar as agências, as autarquias que já existiam, as agências criadas a partir do governo Fernando Henrique, no seu espírito técnico, de apoio técnico e de Estado, né, de política de Estado e não de governo. Acho que essa distinção é muito importante. E é preciso evoluir, isso acho que é urgente, na estrutura de remuneração das pessoas, do funcionário público, para que ele possa... para que isso possa ser mais meritocrático e que os estímulos corretos sejam dados ao longo da carreira do funcionário. Hoje em dia isso está tudo muito distorcido, isso tem literatura farta sobre isso, quer dizer, como as carreiras são achatadas, o nível inicial é muito alto, chega-se ao topo muito rápido, e qual é o estímulo para a pessoa continuar progredindo e trabalhando corretamente. Tudo isso precisa ser revisto. Essa reforma do Estado, do RH do Estado, o Armínio usa muito esse termo, acho que é corretíssimo, é fundamental, precisa acontecer. Mas o que eu sempre testemunhei foi gente muito comprometida, gente muito competente, capaz de ir com interesse público como guia. Isso foi o que eu testemunhei no setor público em larga escala. É claro que você tem exceções, você tem lugares em que talvez não seja exatamente assim, mas no ambiente ali do Ministério da Fazenda, do Planejamento, do Banco Central, da CVM, das estruturas... desses órgãos todos, é isso que eu encontro, da Receita Federal, com os excessos, enfim, as críticas que possa fazer aqui e acolá em relação a tendências excessivas ou a cegueira em relação a determinados problemas, mas, no geral, muito positiva a minha experiência.
Muito obrigado, Amaury, por sua participação nesse podcast. Eu acho que nós tivemos um bom balanço, né, sobre a governança, sobre a experiência que você teve na administração pública, em especial vários elementos, quer dizer, que compõem a arte da política econômica. Então, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, para mim foi um prazer, espero ter contribuído.
Obrigado.
Em nossa página, compartilhamos com você mais informações sobre os nossos convidados, um resumo de cada podcast e sugerimos leituras. Acesse casadasgarças.com/podcast. Mais atenção, hein? Sem o cedilha. Até o próximo. Este podcast é uma realização do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças e é uma produção Flox.